Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Estamos a gravar horas antes da emissão, ao início da tarde desta quarta-feira. Emissão às quartas às 19 horas e reposição aos domingos às 11. E publicação também em podcast no site da Terra Nova. Convidada desta semana, Teresa Correia, é representante da Associação de Defesa e Apoio da Vida, sigla ADAV, é assim que é conhecida, uma de várias associações que estão também numa plataforma que está lançada ou relançada, se quisermos, à Aveiro Direitos Humanos, e é por estes terrenos que nos vamos movimentar hoje. Teresa, obrigado por ter vindo.
Boa tarde.
Começamos na questão da caminhada, porque foi o mote para, também para tudo isto. Isto de defesa da vida, caminhada pela vida, que sentido é que tem, para quem não conhece, para quem não sabe do que é que estamos a falar? Estamos a falar num sentido lato da vida, é isso?
Sim.
Ou estamos a falar, no caso concreto, mulheres, mães, filhos?
A Associação ADAV Aveiro tem a grande preocupação de acompanhar e apoiar mães grávidas e as famílias no início dos bebés, não é? Portanto, com 1, 2, 3, 4 anos. Mas, de facto, a vida é a vida de todas as pessoas em todos os momentos, desde a gestação até à morte natural. Portanto, de facto, não fazemos diferenciação, mas a nossa associação nos últimos anos, já vamos para 18 anos que existimos enquanto associação, temos sempre tido esta preocupação de apoiar famílias com mais dificuldades.
E esta caminhada, segunda edição, isto tem destinatários, receitas que vão ser canalizadas para determinado fim?
Sim, se calhar fazer um bocadinho a contextualização. A nível nacional, esta caminhada pela vida já existe, esta será a 8ª edição. Inicialmente, a caminhada pela vida tinha apenas lugar em Lisboa, depois expandiu-se para o Porto, Aveiro foi a terceira cidade a aderir a esta iniciativa, e este ano, além de Aveiro, temos mais outras cidades, como Braga e Viseu. Portanto, neste ano, 5 cidades do país vão fazer a caminhada.
Isto cresce também em função do crescimento do movimento
da
associação?
Não da nossa associação, enquanto associação ADAV Aveiro, mas
tendo em conta
a Federação pela Vida, a Federação Portuguesa pela Vida, que reúne várias ADAVs e outras instituições, IPSS, que se preocupam com todas estas situações de proteção dos direitos das mulheres e das crianças. No Porto não se chama ADAV, chama-se Ajuda de Berço. Várias instituições. Esta caminhada solidária, como estávamos a dizer, é a segunda que a ADAV promove. E evidentemente que os destinatários de tudo o que nós angariarmos serão as mães e os seus bebés.
Mas a ADAV atua, digamos assim, de modo próprio, ou canaliza estas verbas e esse apoio por outras instituições? Não é uma associação que tenha uma sede?
Tem uma sede.
Alberga mulheres? Tem esta estrutura criada? Como é que isto funciona?
Sim, a ADAV Aveiro tem uma sede. A sede funciona no Mercado de Santiago, em regime de comodato, instalações cedidas pela Câmara Municipal de Aveiro. E nós articulamos, estamos em rede, portanto, com outras instituições da cidade de Aveiro e de outras cidades. Gostava também de frisar que o trabalho que a ADAV faz não é apenas na cidade de Aveiro, mas sim no distrito de Aveiro. Muitas vezes recebemos também pedidos de ajuda, pedidos de apoio de mães de outros pontos do país.
Canalizamos. Esse tipo de apelo chega em função das realidades?
Via internet, via Facebook, via e-mail.
E em função de que realidades?
Carências económicas, sobretudo. Por vezes também problemas
de violência
doméstica, de paternidade, portanto, problemas também jurídicos, muitas vezes. O que nós fazemos, quando as pessoas não residem no distrito de Aveiro, encaminhamos, contactamos com instituições que têm mesmo cariz social e que se preocupam com estas situações, encaminhamos para essas instituições, de acordo com a residência das mães.
E há redes eficazes? Ou há rede eficaz?
Eu penso que sim. Penso que sim. Sempre que nós, daqui de Aveiro, contactamos com alguma instituição de outro ponto do país, ou quando nós próprios somos também contactados, conseguimos resolver a situação, encaminhando, evidentemente, o nosso apoio. O apoio que nós damos é mesmo para pessoas que precisam do apoio, que querem o apoio, e não que ficam, como às vezes as pessoas também pensam, que ficam de braços cruzados à espera que as coisas lá caiam em casa. Nós costumamos dizer que ajudamos as pessoas também a desenvolver-se. Isto é, se vem uma mãe que precisa de um determinado apoio, imaginemos, nós fazemos uma entrevista inicial, como é lógico, e se a pessoa não estiver, por exemplo, inscrita na Segurança Social, se não estiver inscrita no Centro de Emprego, nós encaminhamos essa mãe ou esse agregado familiar, por vezes também vem o pai, de forma a que as pessoas se legalizem, tenham direito a receber também os seus subsídios, mas sabemos que muitas vezes esses subsídios também não chegam.
Aí fala mais de casos que é de imigração, é isso, ilegal?
Pode ser de imigração, não, mesmo portugueses que não sabem que têm direito, por exemplo, a subsídio de desemprego.
Mas gente que esteve fora e agora voltou a Portugal.
Ou que estão, não sei, desempregados há pouco tempo e não sabem que se deveriam inscrever. Há de
uma
tudo.
Questão de literacia,
sim,
não é?
Sim,
como
exatamente.
É que isso funciona,
exatamente.
Que meios é que existem.
Sim.
E o universo em que se movimentam? Isto é um universo que está quantificado? Quantas pessoas é
Temos.
Que têm esses apelos lançados? Isto tem subido, diminuído?
Tem subido. Sim,
continua
a subir.
Mesmo depois da dita fase de crise?
Sim. Por exemplo, por curiosidade, eu tenho aqui alguns dados. Em 2018, à data de hoje, abrimos 36 novos processos, isto é, temos 36 mães que neste ano nos contactaram para nos contactaram ou nos foram indicadas também por pessoas que nós conhecemos ou que conhecem a ADAV e que nos lançam um apelo. Conheço uma família com uma criança de um ano, por exemplo, outro dia recebemos esse apelo, uma criança de um ano e neste momento precisam mesmo de apoio porque ou os pais estão desempregados ou as condições económicas, em termos gerais, são muito difíceis. E, portanto, neste momento, como estava a dizer, temos 36 novos processos, mas não apoiamos apenas 36 famílias. Este ano, neste momento, estamos a apoiar 74 famílias.
Este é o universo completo?
Deste ano.
Com 36 novos processos abertos?
Sim, exatamente.
Em 2018?
Exatamente, até agora, portanto. Essas famílias, já agora penso também, é interessante saber que, na sua maioria, são do Conselho de Aveiro, mas há também famílias nos concelhos de Águeda, Albergaria Velha, Ana Dias, Tarreja, Ilha, Verde, Voga, Vagos.
E isto depois articula-se que é com os poderes municipais, com as autarquias, com as redes sociais destes municípios?
Com as redes sociais dos municípios. Por exemplo, como eu disse há pouco, se nós ajudamos, nós apoiamos estas famílias, caso no ponto de residência dessa família haja outras instituições que possam, por exemplo, ajudar a família em termos de encontrar, por exemplo, um emprego, ou para pagar a renda da casa, ou para água, luz, farmácia, essa instituição apoia nessa localidade. E nós fazemos aquilo para que é mais específico, que é apoiar a mãe e o seu bebé. Com fraldas, com papas, com quando a criança ainda nasceu, com a preparação para o parto também, que temos. Temos enfermeiras que fazem esse serviço aqui na nossa sede. Portanto, estamos em rede. E também temos voluntários que estão nestes pontos que eu referi, nestas cidades e noutras, e que depois fazem muitas vezes a ponte também com as famílias que estão a ser apoiadas por nós.
E nesse naipe de 36 processos, pegássemos nesse, mas podemos falar um pouco da mediana, digamos assim, dos 70 e qualquer coisa,
74.
Estamos a falar exatamente de quê? Questões de habitação, questões de emprego, qual é o problema, o dominador, o dominante nesta questão?
Não lhe sei responder, assim, não fiz esse levantamento, mas normalmente são pessoas desempregadas ou que têm, cujo rendimento é tão baixo que é muito difícil para acompanharem o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Quem recebe o ordenado mínimo, às vezes menos, não é?
Há pessoas para pagar uma renda, alimentação,
tudo o que é inerente à gestão doméstica, não é? Mais os bebés, as crianças, portanto, carrinhos, um carrinho, um ovo, não sei se quem nos está a ouvir sabe, talvez saiba, para sair do hospital depois de nascer o bebé não pode nascer se a mãe não tiver aquele ovo, não é um berço, não é, mas aquele ovo. O bebé não pode sair nas mãos da mãe porque pode haver um problema qualquer, um acidente. Portanto, é obrigatório sair, e penso que muito justamente, para a proteção da criança. Ora, nós o que é que fazemos? Nós temos, porque nos são dados, nós não compramos esse material.
Disponibilizamos
contra um contrato, entre aspas. A pessoa compromete-se a,
devolver.
Quando o ovo já não for preciso, devolve. E será para outro bebé. A mesma coisa para os carrinhos, para camas, para berços. Temos, portanto, essa relação de responsabilização também das famílias. Nós emprestamos e elas devolvem quando já não é preciso. Isso acontece muito bem.
Muitas vezes associou-se a questão da quebra de natalidade exatamente a esta altura de crise ou de famílias que, não estando com os dois elementos do agregado familiar, a obterem rendimento com capacidade para, no fundo, dominarem o seu futuro. Isto melhorou, mudou, ainda não mudou?
Vai mudando devagarinho, penso eu. Felizmente...
Eu agora estava a lembrar-me dos cheques que às vezes as autarquias do interior para estimularem a natalidade oferecem, não é? Mas isso no litoral não se ouve falar.
Não acontece. Felizmente há realmente famílias que querem fundar a sua vida também dando vida a outros, não é? E, portanto... apesar das grandes dificuldades económicas, têm filhos. E por isso é que nós insistimos.
Sacrificam-se.
Não sei se sacrificam ou se realmente pensam que isso é mesmo a forma de serem família. E nós, é por isso que existimos também, não é? Para permitir ou para apoiar essas famílias que querem não apenas ser o casal, mas que querem dar vida a outros seres. E, portanto, ao apoiarmos também, ao existirmos nós e as outras associações que no país fazem este tipo de trabalho, acabamos por também, não damos cheques, não damos dinheiro, também é importante dizer isso, nós não damos dinheiro às pessoas, mas apoiámo-las. Por exemplo, curiosamente, há alguns anos, um dentista contactou connosco, dizendo, olha, eu gostava de ajudar, o que eu posso fazer é fazer a revisão...
Oferecer serviços.
Já batia muitas portas, mas as instituições, pronto, nem todas nenhuma se manifestou muito disponível. Nós sabemos que sim. E, portanto, neste momento temos um dentista que oferece esses serviços e as mães, como sabemos, quando os dentes são bem tratados, os bebés, quando os seus dentes depois rebentam, também terão bons dentes. E, de facto, é uma rede de voluntários muito interessante que está a apoiar. Daí, respondendo também, natalidade, sim, há pessoas que querem ter filhos e ainda bem, estamos cá também para os ajudar.
Mantém-se pelo menos essa tendência. Essa questão dos serviços é curiosa também, porque nós chegamos a um tempo em que as pessoas desconfiam de tudo.
Exato.
Tudo que é dinheiro que se joga, seja casas que ardem, como tivemos agora em Pedrógão. Portanto, isto é mais fácil jogar nessa posição com serviços, com um apoio material para além daquilo que é o dinheiro propriamente dito?
As pessoas, quando querem...
Sentem esse conforto,
sim,
enquanto associação, no fundo é isto.
Sim, as pessoas todas são voluntárias e também quem contribui, falo voluntariamente, não é? Seja com dinheiro, seja com bens. Há muitas pessoas que dizem, tenho lá em casa uma caminha de bebê, já me está a ocupar espaço, onde é que eu posso entregar? Pronto, e as pessoas sabem que depois essa caminha vai realmente para uma criança para a casa de uma família que nós apoiamos. As nossas contas são claras, Por exemplo, no ano passado fizemos a primeira caminhada, como há pouco dissemos, e tivemos a preocupação de, em menos de 15 dias, divulgar todos os bens que recebemos, o número de bens, a quantidade de bens que recebemos, o valor das inscrições, porque a pessoa para se inscrever ou pode levar um litro de leite, simples, pode pagar uma joia de um donativo, 5 euros, e aqui também um parênteses, nós passamos recibo de todos os donativos, daí o facto, por exemplo, das pessoas quando se inscrevem online terem um campo aberto para colocarem o seu NIF, portanto não há qualquer dúvida. E no ano passado, como eu estava a dizer, as pessoas ou se inscreveram com bens ou com numerário, algumas fizeram as duas coisas, portanto isto é... Tem a ver também com o que as pessoas querem voluntariamente oferecer.
Isto não há modelos perfeitos, não é? O modelo do dinheiro foi eventualmente mais ágil, o dos bens exige logística, exige armazenamento.
Sim, exatamente. Exige... Se nos derem o dinheiro, nós compramos os bens. Se nos derem os bens já lá estão e, portanto, já os distribuímos.
Mas têm essas condições físicas para ter armazenamento de camas, de cadeiras? De...
Sim. Como lhe disse há pouco, isto é tudo na lei do voluntariado. E temos uma equipa de cerca de 20 voluntárias, mais outros elementos da direção também. O que é que acontece? Nós temos, como disse também inicialmente, a nossa sede funciona no Mercado de Santiago, aqui em Aveiro. Temos algumas salas que nos foram cedidas por comodato pela Câmara Municipal de Aveiro e, portanto, aí vamos...
Mantendo a base de operações.
Exatamente, exatamente. Tanto de roupa como dos carrinhos, das camas, tudo desmontado, logicamente.
Presumo que isto não tenha propriamente épocas altas, não é? Não deve haver alturas em que aquilo está cheio em armazém. Deve estar sempre a movimentar.
Está cheio quando há menos nascimentos, mas há alturas em que realmente não temos.
Mas há épocas
fazemos,
do ano com essa quebra ou não?
Não lhe sei dizer. Mas de vez em quando temos que fazer campanhas porque nasceram muitos bebés e estão outros aí a aparecer e não temos nem carrinhos, nem camas. Portanto, sempre que alguém nos oferece, nós aceitamos e armazenamos, como é lógico. Às vezes, ainda outro dia fui com uma colega da direção, fomos à casa de uma senhora que me telefonou e disse, olha, tenho aqui uma caminha, o que é que eu hei de fazer? Pusemos a caminha no carro da nossa voluntária e ela disse logo, não, isto já nem vai para o armazém porque temos já uma casa aonde ir entregar. Portanto,
saiu diretamente.
Exatamente, de uma casa para a outra. E as pessoas ficam satisfeitas por saber que nós damos logo utilidade aos bens.
Aveiro, tem sido notícia e nos últimos dias, últimos 15 dias saíram para aí notícias de televisão e de jornal de que o imobiliário tem disparado, não é? Está cada vez mais caro viver em Aveiro.
Parece que sim.
Isto é um problema para as famílias? Notam isso? As pessoas têm que se afastar mais do centro para as periferias?
Olha, outro dia em conversa com uma amiga que trabalhou numa imobiliária durante algum tempo, ela dizia-me que de facto neste momento as pessoas procuram e não encontram apartamentos para alugar. Alguns apartamentos que estão a ser feitos são T1s, T0s. Isto também é sintomático.
Em termos de famílias não responde.
Não responde de maneira nenhuma às famílias. E muitas famílias, de facto, estão neste momento a viver nos arredores. Há vezes algumas famílias com muitos filhos, que também há, e infelizmente, vivem em T2 e T3. Portanto, temos algumas dificuldades e há de facto, é complicado em Aveiro encontrar lugar para viver.
No caso dos estudantes, fala-se num apelo a que os municípios investam e o Estado invista em residências, as ditas residências públicas. No caso das famílias, o regresso ao investimento em habitação social é o caminho para isto, para responder a esta questão? Pode ser uma solução?
Não lhe sei responder. O que eu sei e que tenho conversado com algumas colegas, não propriamente através da ADAV, mas com outros amigos, é que havendo pouca oferta, as rendas são demasiado elevadas, são muito elevadas, e portanto se...
E há muita pressão do turismo também, não é?
Sim, se famílias com poucos rendimentos, ou melhor, com rendimentos relativamente médios, digamos, não conseguem alugar os apartamentos, como é que estas famílias que nós ajudamos na ADAV algum dia conseguirão? E, de facto, algumas destas famílias até já tiveram uma situação relativamente desafogada, mas, entretanto, por circunstâncias diversas, ficaram desempregados ou um problema qualquer de saúde e, portanto, estão a pagar rendas elevadas. A ADAV não paga as rendas, mas temos, a nível de outras instituições, ajudas para pagar as rendas e subsídios para essas rendas.
E isso, em termos de habitação, e só para concluirmos, saindo do centro, o problema que se coloca qual é? É o da mobilidade? É o da integração? Qual é a questão que se pode colocar aqui para estas famílias?
Saindo do centro é a mobilidade, não é? As pessoas têm que chegar, depende também da sua zona, dos seus percursos e dos sítios onde depois eventualmente encontram empregos. Mas será sobretudo a mobilidade, transportes públicos, que não há muitos, algumas bicicletas e ainda bem, cada vez se vêem mais bicicletas, mas também nós não temos a cultura da bicicleta. E, de facto, a Aveiro, eu lembro-me desde miúda de ver muita gente andar de bicicleta. Já houve uma tentativa, e continua a haver, penso eu, tentativa de que as pessoas se movimentem de bicicleta, mas ainda não temos essa facilidade, essa cultura. As faixas, ainda hoje comentava com um colega meu, as faixas de rodagem para as bicicletas, aquilo é muito curto, não é? É muito, muito estreito.
Carência de pistas cicláveis, etc.
Sim,
etc.
Sim, sim.
Havendo uma oferta maior de emprego, como parece estar a existir nesta altura, mais empresas, mais emprego um pouco por toda a região, há esta capacidade de adequar a resposta, de ter algumas destas pessoas em situação difícil a conseguirem
sim.
aqui um futuro?
Sim.
Notam
sim,
isso?
Sim, sim,
essa
sim.
dinâmica a ter algum efeito?
Sim, as pessoas vêm, por exemplo, para Aveiro porque sabem que cá há possibilidade de emprego. E aquilo que eu disse há pouco, estas pessoas que nós ajudamos e que nós apoiamos não querem ficar de braços cruzados. A maior parte destas pessoas está à procura de emprego, ou apoiada por nós, nessa procura de emprego, ou orientada por nós, muitas vezes, ou
é
por si
próprias.
Isto
é feito em articulação com centros de emprego, ou com
gabinetes com centro de emprego,
inserção,
sim.
Ou diretamente com empregadores?
Por vezes diretamente com empregadores, porque muitos empregadores não passam sequer pelos centros de emprego porque sabem mais ou menos onde é que poderão encontrar mão de obra e, portanto, eles próprios têm nos seus balcões aquelas fichas que as pessoas podem preencher e que para apresentar um pouco... Exatamente. Mas eu nem sabia que existia e graças também a este trabalho voluntariado vou descobrindo isso. A pessoa não precisa de... A pessoa pode ir aos fábricas, a empresas e pedir para preencher um documento que diz respeito às suas intenções.
Provavelmente aí há uma pescada de rabo na boca, que é a questão do rendimento versus custo de vida, não é? São empregos que, se calhar, normalmente não pagam salários exatamente muito avantajados.
Mas a pessoa está a trabalhar.
E isso
é um princípio de integração. A pessoa está a trabalhar, sente-se útil. Uma situação muito interessante. Nós temos tido, e depois nós acompanhamos estas famílias. Como eu disse inicialmente, nós não temos residências para as pessoas, não estamos com as mães todos os dias ou com os bebés todos os dias. Fazemos alguns workshops, ateliês. Aqui há 2 anos ensinamos, com os voluntários, ensinamos as mães a fazer mantinhas para os bebés, a reaproveitar materiais reciclados. As próprias mães estiveram nessa formação, foi com o CLDS da Caritas, correu muito bem, muito interessante.
Truques para uma economia familiar, não é?
Exatamente, mas perdi-me... relativamente ao emprego...
Nível de rendimentos,
ao
não é?
Emprego, sim. As pessoas querem trabalhar, a maior parte das pessoas quer trabalhar, apesar de muitas vezes pensar que não. Muitas vezes pensas que as pessoas vão pedir às instituições que é para não fazerem nada. E nós temos, curiosamente, vou dar um exemplo de uma pessoa que era, não sei se marceneiro na sua profissão, E inscreveu-se num banco de tempo, aí nos arredores da cidade, porque encontrou também emprego. Mas como alguém me está a ajudar, eu aquilo que sei também vou fazer para ajudar os outros. Eu acho que isto é muito bonito. São pessoas que recebem o nosso apoio e que percebem que elas próprias também podem ser voluntárias usando as suas competências, não é? Penso que há aqui assim o retorno. Não é preciso que me façam bem a mim, eu não estou a fazer o bem para depois me fazerem bem a mim. Mas se a pessoa que recebe o nosso apoio vai fazer o bem ao outro, apoia o outro, acho que isso é o essencial.
Mas esse não é seguramente, se calhar, o, digamos assim, o tom geral da sociedade, não é? Estamos num tempo onde se fala muito de egoísmos, de...
Mas nós conhecemos muitos casos assim, e eu penso que é interessante, não é?
Há pelo menos então aí um sinal de esperança, não é?
Sim,
porque as
sim.
pessoas estão mais acordadas, mais atentas
sim.
ao que se passa à sua volta.
As pessoas ficam gratas. Ainda outro dia nós estamos a apoiar uma família com muitas crianças e a preocupação dos pais dessa família foi convidar algumas pessoas que conheceram quando chegaram a Aveiro, não são daqui da nossa cidade, convidar essas pessoas para almoçarmos todos juntos. Num sinal de gratidão.
Reconhecimento.
De reconhecimento, porque, de facto, por exemplo, essa família não tinha, dormiam em colchões, não tinham camas, não tinham cadeiras, e isto é, comentamos com alguém, olha, na ADAV estamos a ajudar uma família com X filhos, eles precisam de várias coisas, e vê lá tu que nem cadeiras têm para se sentarem. O quê? Mas eu tenho uma casa que vou agora precisar desfazer, tenho lá umas camas, umas cadeiras, o que é que tu achas? E isto faz-se assim, uma pessoa até fica impressionada como é que... E o egoísmo, às vezes dizemos que ele existe, mas depois estes casos muito concretos mostram-nos que ainda há muita esperança e há muita gente muito boa.
E que há aí um ponto de equilíbrio também entre as vidas de cada um. A propósito ainda desta questão, há pouco daquilo que eu percebi da sua declaração, falava na tipologia das famílias, não é? Que tem vindo a mudar. E eu creio que fazia uma referência a famílias monoparentais, seria isso, não é? Porque já não há propriamente aquele formato de pai, mãe, filhos, neste conceito clássico.
Pois, não tenho essa... Não tenho esses dados aqui propriamente, posso
dizer...
Mas o
que lhe aparece normalmente é sim. o casal que aparece a pedir ajuda ou, por exemplo, famílias em que apenas está um dos progenitores ali a assumir a paternidade ou a maternidade?
Como sabemos, é obrigatório assumir a paternidade, não é?
Assumir, eu digo, em termos materiais.
Sim, sim. Temos alguns casos acompanhados por advogados que ajudam depois também nessa legalização. Não lhe sei dar números, sei que há, eu não estou no atendimento direto com
famílias.
As famílias, mas sei que há raparigas novas, com mais ou com menos 18 anos, que vão com as mães ou com as avós, há mães que vão com os seus cônjuges, e há mães que vão sozinhas. Não lhe sei dizer assim qual é a percentagem. E para nós isso não é importante. O importante é importante no sentido em que há um...
Eu falava isto por causa da questão da tipologia das habitações, não é? Porque estávamos a falar daquela questão 7E0, 7E1, 7E2, e as famílias também têm vindo a mudar muito nessa configuração, não?
Sim, mas se eu construo um prédio com T0, só T0s ou T1s, não estou... a incentivar a que a família seja composta por mais pessoas. Mas não sei se é por aí também, não é? Agora, uma família com 5 pessoas vai procurar uma casa e não encontra na cidade de Aveiro, não é?
Este é o tempo dos galardões e há aí um galardão que é o das autarquias familiarmente responsáveis que algumas autarquias acenam com orgulho, não é? Porque têm políticas que são políticas positivas que facilitam essa vida familiar. Isto sente-se aí no dia-a-dia, aqui falamos na nossa região, de 11 municípios aqui na região, isto é notado, se há esse esforço das autarquias para terem taxas de água diferenciadas através de uma empresa como a ADRA, se há capacidade para ter políticas que façam a discriminação positiva desses agregados?
Desconheço, não sei. A única coisa que sei é que, graças a... Aquela instituição Famílias Numerosas, as famílias com 3 filhos ou mais têm direito a um desconto na água. É tudo o que sei. Não consigo Sem mais.
Mas tem de certeza uma noção daquilo que é a vida em cada um dos municípios, não é? Se é mais fácil viver, também não é capaz de chegar a isso, dizer, não. Bem, se calhar ali vive, é capaz de ser mais fácil de gerir determinado tipo de dossiês do que noutro?
Não, não sei dizer, não.
Acha que aqui há um movimento mais ou menos então regular
poderá
da,
ser tudo
das
a
autarquias.
Minha opinião e
que empírico,
não, neste,
não é?
É, neste momento empírico. Não tenho...
Mas faz falta esse lado de sinal político mais forte?
Sim, faz. As instituições como a nossa são instituições de gente voluntária, gente que trabalha, que está no ativo, outros que já estão reformados, mas são pessoas que se interessam pela sociedade.
E quem é que está já agora envolvido? Que tipo de profissionais?
Temos professores, advogados, psicólogos, pessoas no ativo, pessoas que já estão formadas, enfermeiras, como disse há pouco, enfermeiras parteiras também, médicas obstetras. Portanto, temos uma rede bastante... Médicos...
Uma rede alargada
geral,
que permite responder aí a uma série de solicitações.
Exatamente, psicólogos.
E isso tem sido uma rede de apoio importante? Ou seja, essas especialidades todas, entre aspas, têm sido chamadas a participar?
Claro que sim, claro que sim. Sim. Claro que quem está no terreno são voluntárias que estão com a sede. A sede está aberta todos os dias, de manhã, das 10 ao meio-dia e meio, e depois à tarde das 2:30 às 4, 5 horas. E essas voluntárias que estão aí todos os dias depois fazem o encaminhamento. Temos um grupo de responsáveis pelo voluntariado, depois esse trabalho é direcionado também.
Estamos a falar com Teresa Correia, da ADAV, Associação de Defesa e Apoio da Vida. Coincidentemente, hoje é o dia da saúde mental, e também houve uma iniciativa durante a manhã no Centro Hospitalar do Baixo Voga e ouvíamos uma pedopsiquiatra que falava desta questão da saúde mental, sobretudo nas crianças e jovens, e em que ela dizia isto muitas vezes aparece-nos como caso isolado, em que nos aparece uma criança com um determinado problema, mas normalmente este tipo de questões tem que ir para o contexto, tem que ir para a relação família, relação amigos, tem que ir para uma visão mais alargada do problema. É assim que estas questões são também percebidas por quem está numa associação como a ADAV? Há aqui muitas questões que precisam de ser lidas em contexto familiar, numa perspectiva mais alargada?
Todas as questões, não é? De facto, a família é o centro. E tudo isso depois tem que ser enquadrado. Como há pouco perguntou, recebem apenas a mãe vem acompanhada ou não? Quando nós fazemos a primeira entrevista, fazemos a caracterização também do agregado familiar e, portanto, aí já percebemos quais são as necessidades do agregado familiar e, portanto, acabamos por ter essa noção das necessidades que é preciso, às quais é preciso responder.
Mas em primeira instância falamos normalmente das questões materiais e aqui estamos a colocar isto no campo mais da, digamos assim, da estabilidade familiar, não é? Há muitas situações de risco.
Há muitas situações
que estão para lá
de risco.
Da questão material.
Sim, sim, sim. Muitas. E que não chegam sequer à ADAV porque não
passam
não
pelas comissões de proteção.
Exatamente.
Crianças e jovens.
Ou que são detectadas nas escolas, por exemplo.
Ministério Público também.
Sim. Já agora eu sou professora e gostava de dizer que muitas das situações que nos chegam à ADAV e outras que não chegam à ADAV porque as crianças já não estão na idade para a qual a ADAV está mais direcionada, que é dos 0 aos 3, 4 anos.
Infância.
Na primeira infância. É sobretudo nas escolas, ou é muitas vezes nas escolas, que são detectados esses problemas, como estava a referir, problemas de instabilidade familiar, emocional, e toda essa contextualização depois é preciso ser feita. Muitas vezes o que acontece connosco na ADAV é que conseguimos, de alguma maneira, ou com psicólogos, ou orientando os pais, ou a mãe, orientando também em termos de economia doméstica, procura de emprego, como eu disse há pouco, porque acho que é muito importante. A pessoa tem que se sentir útil. A pessoa não pode... A maior parte das pessoas gosta de se sentir útil, não está à espera que lhe caiam as coisas do céu, Eu penso que é a maior parte. Se calhar estou a generalizar e estou a ser um pouco lírica, mas eu acredito que sim. As pessoas não andam sempre a olhar para o seu umbigo. Gostam que lhes ajudem, que lhes deem a mão, mas depois também têm que perceber que se não fizerem nada, também não vão conseguir dar a volta.
E no fecho de círculo de tudo isto, esta caminhada chama a atenção um pouco para todas estas questões, não é?
Exatamente. E esta caminhada este ano tem uma mais-valia, podemos dizer assim, porque este ano comemoram-se os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, de facto, nós, a ADAV, somos
parceiros da plataforma.
Exatamente, da Plataforma dos Direitos Humanos de Aveiro e, portanto, temos aqui esta associação bastante interessante.
Digamos que este é o vosso ponto, o vosso contributo dentro desse programa mais alargado.
Exatamente. A plataforma já lançou hoje o programa, está a lançar hoje esse programa e esta é uma ocasião importante para todos. E, de facto, o ano passado, eu não sei se os nossos ouvintes têm noção, mas o ano passado tivemos 560 pessoas a caminhar na cidade de Aveiro.
E já parámos disseram o trânsito. Que queriam chegar ao dobro, não é?
Exato, pronto. E daqui o apelo também que se inscrevam. As inscrições estão disponíveis no Facebook da ADAV, Aveiro, IPSS, e também no site da ADAV, adavaveiro.org. Temos lá as inscrições. Podem se inscrever na hora. Para nós será um bocadinho mais
complexo,
mas recebemos toda a gente. E, de facto, como eu estava a dizer, este ano, em estreita colaboração com a Plataforma dos Direitos Humanos de Aveiro, vamos recordar, frisar, sublinhar e caminhar na cidade a dizer que protegemos a vida humana, que não é só a causa de alguns, é a causa de todos aqueles que acreditam que todo o indivíduo tem direito à vida, como diz o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Esta iniciativa junta aqui várias associações e essa é uma das chamadas de atenção do lançamento desta plataforma, ou do relançamento da plataforma, é que parece haver um movimento cada vez mais alargado de instituições em Aveiro, não é? Mais juntas, mais dinâmicas.
Já estamos em rede há alguns anos. Essas instituições, se calhar há alguns anos muito largos, muito tempo atrás, as instituições talvez trabalhassem com algum desconhecimento do que faziam as outras instituições. Agora trabalhamos já com essa, com a noção do que fazem as várias instituições e também com esta necessidade de percebermos que se nos juntarmos, se colaborarmos entre nós, conseguimos dar mais visibilidade àquilo que todos defendemos, que são os direitos humanos, e portanto trabalhamos todos para o mesmo e trabalhamos de forma empenhada, interessada.
Mas é uma sociedade civil mais viva agora ou mais visível agora?
As duas coisas, talvez, não sei. Sempre houve, na cidade de Aveiro, sempre houve pessoas e algumas e instituições. Lembro-me das Florinhas de Voga, que já têm tantos anos. Se calhar as pessoas ou não estaríamos tão atentos, ou os meios de comunicação social não davam tanta importância, parênteses, alguns também ainda não dão importância a estas, à sociedade civil, e penso que é uma pena. Mas, de facto, se calhar estamos mais visíveis, fazemos por isso, porque pensamos que é também a nossa... É uma questão de cidadania, estarmos no terreno e não para nos mostrarmos a nós enquanto pessoas individuais, não é isso que interessa, mas para mostrarmos, primeiro, que há pessoas que precisam do nosso apoio e que estamos cá para isso.
Mas parece uma, digamos assim, uma... Eu vou utilizar a expressão reação, não sei se isto se aplica aqui, mas pelo menos a percepção, num tempo em que o país começou a discutir os ditos temas fraturantes, aborto, uma série de questões, eutanásia, muitos movimentos da Igreja também vieram a público marcar as suas posições, cidadãos individualmente, aqueles que são líderes da opinião. Agora, esta reação da sociedade civil de uma forma mais abrangente tem alguma coisa a ver também com isso, com esses tempos que se vivem em que a ideologia baliza, no fundo, todos os debates que vamos mantendo no dia-a-dia?
Provavelmente. As pessoas estão mais atentas, talvez, estão mais acordadas, Talvez essa noção de cidadania proativa, como agora tanto se diz, esteja mais ativa.
Porque houve muita coisa que era dada como adquirida, que deixou de ser dada como adquirida, não é? E acha que há um movimento para tentar reganhar essas posições?
Sim, de facto, se nós estávamos talvez, pois, quando as coisas correm de feição, quando é adquirido, não é, como estava a dizer, se calhar não temos a necessidade de nos mexermos. Quando vemos que somos precisos, quando vemos que estão talvez a criticar, não direi criticar, mas estão a...
Sendo um país... Eu pergunto-lhe a coisa desta forma.
De outra maneira.
Não, eu coloco, se calhar, de outra forma. Sendo um país que hoje é apresentado como sendo progressista no contexto europeu em muitas destas matérias, pergunto-lhe assim se acha que é necessário fazer aqui um reajustamento. É necessário, por exemplo, voltar a alterar leis ou não? Algumas das leis que foram mudadas. E, no fundo, peço-lhe a sua opinião
questão,
pessoal.
Pois, é uma questão mais pessoal. Eu penso que sim. O facto das coisas estarem legisladas... Não, há coisas que não estão legisladas e que nós sabemos que, por princípio, devemos fazer. Por exemplo, sei lá, ajudar alguém que caiu na rua. Assim, um exemplo muito corriqueiro. Não está nada na lei que me diga que eu sou obrigada a ajudar essa pessoa, não é? O facto de, por exemplo, estar legislado determinado assunto não me obriga em consciência a cumprir essa lei, nomeadamente a do aborto, a da eutanásia. Tem tudo a ver com uma questão de consciência e penso que, em termos cívicos, as pessoas, se calhar, pensaram, bem, isto vai por leis e nós sabemos que as leis vão também moldando um pouco a nossa maneira de estar e de pensar, mas muitas pessoas... Pronto, começaram a manifestar-se e a dizer não, apesar de ser uma lei, eu continuo a socorrer-me de argumentos científicos ou de provas científicas a dizer que, por exemplo, a vida acontece nestas circunstâncias. Não deixa de acontecer porque a pessoa já não fala ou a pessoa não pode ou não reage desta ou daquela maneira. Portanto... Talvez em termos cívicos as pessoas tenham ficado, em termos axiológicos também, tenham ficado um pouco abaladas por este tipo de legislação e pensaram, vamos nos manifestar.
No fundo, se calhar um pouco oprimidas eventualmente também pelo quadro que se vai colocando. Estamos a caminhar para o final, mas havia ainda aqui uma ou duas questões que gostaria de ouvir também a sua opinião, até a partir dessa experiência na tal plataforma, a plataforma de cidadania que está a desenvolver a sua atividade e a relançar a sua atividade à Aveiro de Direitos Humanos. Desde logo, o Nobel da Paz deste ano, porque foi para duas pessoas e que acentuou e muito aqui a questão das vítimas dos abusos sexuais em ambiente. Em contexto de guerra. Isto traz algum significado especial, por exemplo, em termos de intervenção da associação? Como é que viu esta decisão, esta escolha?
Bem, primeiro é o reconhecimento de que são atentados, não é? E que, portanto, há muito a fazer. A ADAV em si, pois, acolhe todas as pessoas, algumas também vítimas de violência, violência doméstica ou violência sexual. E essas, se calhar, serão as pessoas mais indefesas e que precisam de maior apoio da nossa parte, a nível psicológico também. Se calhar era importante frisar que a ADAV não apoia apenas em termos materiais, não é? Há muitas pessoas que encontram nas nossas voluntárias um ouvido, uma voz amiga. Nós temos do ano passado, no site no evento da caminhada, temos vários testemunhos muito interessantes de mães que são apoiadas por nós, ou foram apoiadas por nós, e que dizem isso mesmo. Eu estava tinha algum problema e encontrei nas voluntárias da ADAV alguém que nos apoia. Portanto, a visibilidade que, e voltando à sua pergunta, a visibilidade que um Nobel da Paz atribuído a pessoas que se preocupam com a situação das mulheres no mundo é extremamente importante.
E agora, outra questão que liga com esta tem a ver com a tomada de posse do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que tem uma declaração na sua tomada de posse sobre, no fundo, a conduta dos juízes em Portugal, que é necessário aqui uma adequação aos tempos modernos. No fundo, e as pessoas entenderam isto desta forma, cuidado com os acórdãos, porque os acórdãos estão a destruir a imagem que os cidadãos muitas vezes têm da justiça, mesmo que cumpram os preceitos legais. Isto não está a ser bem adequado muitas vezes àquilo que é a realidade e o mundo lá fora. E o mundo lá fora o que diz é que abusos sexuais e violência doméstica estão assim a passar um bocadinho ao lado dos pingos da chuva, muitas vezes, penas suspensas e poucas penas efetivas. Não há propriamente esta tradição no país, não é? Há assim uma certa desculpabilização.
Há aquela expressão, um país de brandos costumes, não é?
E Portugal é esse país?
E há pouco, quando me estava a perguntar, então parece que agora a sociedade civil se está a mexer. De facto, nós somos de brandos costumes, mas há valores que, penso eu, os portugueses, e se calhar muitos cidadãos, por aí fora, por esse mundo fora, pensam que são intocáveis e, portanto, o abusar, o negligenciar, que também é uma forma de abuso, é impensável. Quando um juiz ou a justiça deixa passar impune determinadas situações ou considera que as circunstâncias são desculpáveis,
vai buscar
atenuantes, isso de facto é muito grave. Muito grave.
Mas a revisão do quadro penal, por exemplo, este aspecto, deveria ser feita em Portugal ou não? Ter penas mais pesadas, ter aqui uma mudança a esse nível?
Isso seria interessante conversar com o nosso grande amigo Padre João Gonçalves, que é o nosso responsável pelas prisões em Portugal e na área do clero, que é mesmo interessante ouvi-lo falar. Mandar as pessoas para a prisão tem a sua lógica e pode não ter lógica nenhuma. Isto tem a ver muito com uma reeducação. E com quando nós ouvimos, e como disse há pouco, eu sou professora, quando nós ouvimos rapazes e raparigas de 15 a 17 anos considerarem que é normal o namorado bater na namorada ou abusar fisicamente ou até sexualmente, quando sabemos que isso para alguns é normal, qualquer coisa está mal.
Há aqui uma questão de educação.
É uma questão de educação, educação que começa na família. Muitas vezes considera-se que a educação é a escola que vai dar essa educação. Não. A escola ensina. Dá conteúdos, dá competências, dá ferramentas, etc. Mas muitas coisas são na família. É verdade que há famílias disfuncionais e famílias onde acontecem todos esses abusos e, portanto, a criança vai repetir aquilo que viu em casa. E aí entra, se calhar, a escola e entram outras instituições, como a nossa e como outras, que podem ajudar a inverter.
Portanto, não tenho a certeza de que as penas mais pesadas sejam a resposta para isto ou que a mão mais dura dos juízes possa ser a mão para isto?
Não tenho a certeza. Agora, tenho a certeza de que quando um juiz diz isso, atenuante porque a pessoa até provocou ou porque, quer dizer...
Estava
inconsciente, não é? Pronto, eu acho que se calhar aqui assim é preciso ir ler a definição num dicionário e peço desculpa pelo meu atrevimento, mas perceber bem o que é uma violação, o que é um atenuante e o que são circunstâncias, porque, de facto, considerar isso assim, não diria que são que é uma sociedade machista, mas é muito estranho que, nos nossos dias, século XXI, isto aconteça. Já agora, em termos de parênteses, eu gosto de fazer uns parênteses que penso que são muito importantes, porque são mais sublinhados. Amanhã é o dia, celebra-se a Jornada Internacional da Menina, da Rapariga. E de facto, quando se fala das meninas, das raparigas, não se fala por acaso. E não é por acaso que existe esta jornada internacional para chamar a atenção para o facto de tantas meninas no mundo não terem possibilidade de ir à escola, não terem possibilidade de ser meninas, de se casarem muito cedo, de serem forçadas a casamento, E muitas vezes pensamos que é só lá fora. Cá em Portugal isso também acontece. Há muitas crianças, meninas, que não têm a possibilidade de ir à escola. Não vamos falar dos números de abandono escolar, mas é mais uma chamada de atenção para o facto de a mentalidade tem que ser, não digo mudada, mas temos que perceber quais são os nossos valores e qual é a importância realmente do ser humano. Passam vídeos, há vídeos muito interessantes, tanto da Unicef como de outras instituições internacionais, em que se percebe, quando confrontadas com a situação, as crianças, o que elas querem é ir para a escola, para aprender a pensar, a conviver com os colegas. Ainda hoje eu perguntava aos meus alunos, então vocês acham que as meninas devem ir à escola? E todas vão no mundo? Sim, todas vão. E depois ficam muito espantados quando eu digo que não. E quando eu digo que as meninas vão, as pessoas vão para a escola, não é propriamente para saber as matérias apenas. É sobretudo para aprenderem a pensar e relacionar-se. Ficam admirados. Isso é a minha convicção, que as pessoas, quando vão à escola é para isto. É para aprender a aprender. E aprender a defender-se dos agressores, por exemplo. Aprender a não beber. Aprender a saber estar.
A gerir redes sociais,
sim, isso depois outra coisa importantíssima, mas...
Isto abriria um mundo infindável em torno da literacia.
Nunca mais acabávamos.
Mas podemos acabar desta forma, até partindo dessa experiência que acaba de nos trazer, de professora, qual é o ponto de situação da nossa escola, não é? Que realidade é esta que tem pela frente? E se calhar consegue dizê-lo com um histórico, presumo eu, não sei, mas de 10, 15, 20 anos, se calhar.
30.
É? 30 de docência.
Será 30 anos, sim. Qual é a realidade que
mudou
temos?
Mudou tudo muito, acelerou-se muito.
As crianças são mais...
Frenéticas.
Frenéticas. Eu já tinha bichos carpinteiros, eu não parava muito quieta também. E tinha alguns professores que diziam, tu não paras quieta. Isso não é problema, eu penso. O problema é quando eles, eu acho que os miúdos têm que ser miúdos, têm que poder crescer, mas correr também, brincar. A sala de aula não pode ser um espaço demasiado fechado, no termo mais teórico. As crianças têm que estar relativamente à vontade. O problema é quando eles esquecem que o sítio onde estão e falam connosco como se fôssemos colegas deles, tratam-nos, não nos respondem sequer ou tratam mal. Há muitos professores que sofrem de bullying. Sim, não se fala muito disso. Da autoridade, de respeito pelo mais velho, por exemplo. Só por aí. Respeito pelo mais velho. Pensam que todas as pessoas são... que todos lhes devem, muitas vezes, e que só têm direitos. Portanto, não digo... Eu não tenho eu não tenho essas experiências, felizmente.
Mas vai conhecendo os relatos.
Vou conhecendo, pronto. Tenho passado por algumas escolas. Agora estou na secundária do Tomás Sacramento, já há 20 anos. E, de facto, tem corrido tudo muito bem, com altos e baixos, evidentemente. Há turmas mais
difíceis. Será também um ambiente
difíceis,
diferente, mais urbano, eventualmente.
Não, temos alunos de vários meios rurais também, pronto. Isso não tem a ver com o meio urbano.
Não há uma relação com a questão
social? Não, não. O meio urbano ou o meio rural tem a ver mais com o meio familiar. E não propriamente se são pessoas com altos rendimentos ou não.
Então estão
tem a
falhar
com
as
valores.
Famílias, é isso?
Valores. Não sei se estão a falhar, porque eu disse-lhe que não tenho
experiências
negativas.
Mas
conheço algumas, como é lógico. Não, o que falha muitas vezes são os valores que as famílias não transmitem. Penso que sim, sem dúvida.
Flexibilizando currículos, isto pode ajudar, pode ser uma ferramenta interessante, um desafio interessante nessa perspectiva. Uma vez que falou dessa questão, que a escola é sítio para aprender a aprender, não é?
Exatamente, e aprender a pensar. Sim, penso que sim, a flexibilização. Isto é, são modas. Desculpe-me, a franqueza, são modas. Agora vamos fazer a flexibilidade. Quando ela já foi experimentada, testada em algumas escolas, não temos relatos de avaliação do trabalho feito nas outras escolas. Portanto, são políticas educativas que aparecem sem haver uma avaliação, uma validação. Vamos todos a experimentar quando, de facto, houve turmas, houve escolas-piloto. Então, para que é que serviram as escolas-piloto? Devia ser para ver como foi implementado, testar, avaliar e depois dizer, aqui estas boas práticas, isto vale a pena fazer desta maneira. De qualquer forma, eu sempre acreditei nesta ideia de termos aulas movimentadas, fazer trabalhos. Eu sou professora de português e francês e as minhas aulas às vezes são um bocadinho... Penso, se alguns professores passarem na sala, as nossas salas têm vidro, se passarem na sala, se calhar pensam, porque é que aqueles alunos numa aula de francês estão a fazer colagens e bricolagem e não sei o quê? As minhas aulas, algumas, não todas, mas muitas são à volta de trabalhos manuais, estranho. Mas depois aplicam nas aulas seguintes. Então quem é que fez um trabalho sobre, quem é que fez um saco decorado sobre o Museu de Orsay, por exemplo? Então o que é que tu aprendeste? E eles comunicam. Penso que aprender
pode ser mais
fazendo
interessante.
Mais interessante.
Já agora, e eu, este não era o tema da entrevista.
Pois não,
mas
eu ainda queria falar da caminhada mais
vamos
um
já
bocadinho.
Voltar à caminhada. Okay. Mas sendo professora, isto desta fase aí de instabilidade, os professores andam agitados ou as escolas andam agitadas ou está tudo tranquilo?
Muitas escolas andam agitadas, mas eu penso que será melhor ver os telejornais e as reportagens televisivas ou radiofónicas para perceber o que é que se passa no país. Não tenho números.
Quanto à caminhada, e só para fecharmos então, que
exato.
Pormenores são esses?
Ora, a caminhada solidária será dia 27 de outubro, a concentração por volta das 14h30 no Cais da Fonte Nova, em Aveiro. No ano passado tivemos como padrinho o nosso querido Paulinho. Este ano ele continua o nosso padrinho, porque a nossa ideia é que cada ano os padrinhos aumentem.
Vão-se juntando.
E, portanto, além do Paulinho, com quem queremos contar nesta nova caminhada solidária pela vida, vamos também contar com o nosso ciclista, que penso que é de todos também conhecido, João Moreira. Ele neste momento
do Clube dos Galitos,
está
creio,
do Gran Fondo, neste momento ele...
Sim, exatamente.
Pronto, e ele neste momento não está a trabalhar em Portugal, mas já apadrinhou esta caminhada e, portanto, vamos ver, depois diremos mais perto, se ele estará connosco em pessoa neste dia. A caminhada vai ser uma volta bonita pela cidade de Aveiro, já o ano passado também foi, vamos encher a cidade de cor, vamos fazer parar o trânsito, se todos connosco colaborarem. Foi muito interessante ver o ano passado os carros parados, sem problema, não houve... tivemos bom tempo, portanto, correu muito bem. Este ano fazemos no último fim de semana, antes de mudar a hora, para assim podermos também usufruir do tempo, da claridade da nossa cidade de Aveiro. Vamos passar pela Universidade de Aveiro, pelo bairro da Beira-Mar, pela zona também da Glória. Portanto, vamos fazer um percurso bonito, natureza, edifícios, para ver também um pouco a beleza que a nossa cidade nos oferece.
O agradecimento a Teresa Correia, da ADAV, Associação de Defesa e Apoio da Vida, é a referência à caminhada que vai acontecer no final deste mês. Será ainda alvo de notícia nos próximos dias, nas próximas semanas. Nós voltamos na próxima quarta com um novo convidado, destacando aqui e recordando mais uma vez que este é um programa que pode ser ouvido em reposição no domingo às 11 horas e que fica disponível em podcast a partir desta quinta-feira. Boa tarde, boa semana.